semana passada nós estávamos vendo sobre como os judeus foram parar na Polônia. E é óbvio que a grande maioria das pessoas que foram para lá foram alemães, com certeza. Afinal, como nós vimos até o Yiddish, a língua lá, e mesmo os próprios costumes vêm da Alemanha, embora tenha algumas pequenas modificações, mas eles vêm de lá. E depois os espanhóis acabaram também parando lá na Polônia, depois da Inquisição. Nós vimos também sobre o renascentismo, sobre Lutero e etc. Quando o renascentismo estava chegando ao fim, nós estamos já no século XVI, XVII, que é o finzinho dele, a maioria dos judeus estavam localizados em dois pontos. Um, na Polônia. Polônia quer dizer Polônia, Ucrânia, Lituânia, Bielorrússia, todo aquele pedaço. E a outra metade estava praticamente na Turquia. Lógico que sempre teve judeus espalhados em todos os pontos do mundo, então tinha também em outros lugares, mas o grosso estava nesses dois lugares. Na Turquia, que na verdade não era a Turquia, era o Império Otomano, desde o ano 638, que foi 6 anos depois que Maomé morreu, o Império Otomano dominou Israel. A gente mencionou sobre isso o Califa Omar, que conquistou Israel, 638. E a partir de então, Israel estava sempre debaixo do Império Otomano, e justo os turcos sempre foram bonzinhos até com os judeus, sempre receberam eles muito bem. Aliás, chegamos a mencionar, quando teve a Inquisição e teve a expulsão da Espanha, que o califa lá do Império Otomano falou: puxa vida, me disseram que o Fernando era uma pessoa esperta, eu estou vendo que ele não é esperto, está mandando todos os judeus para o meu país. Um dos imperadores dos turcos, os sultões, reconstruiu as muralhas de Jerusalém que nós temos até os dias de hoje. Como eles eram bonzinhos com os judeus também começaram devagarzinho a sair da Turquia e do Império Otomano de uma forma geral e para Israel, já que também está debaixo do mesmo governo. Um dos lugares que mais os judeus migraram nessa época foi a cidade de Tzfat, fica no norte de Israel, onde em 100 anos, de 300 famílias, passou a ter 10 mil pessoas na cidade. Essa é uma cidade de Tzfat que nesse momento começa a contribuir de uma forma muito, muito forte à literatura judaica. O que aconteceu em Tzfat? Alguém sabe que Tzfat se destacou na história? Muito bem, Kabbalah. Tá certo? O Arizal era de lá. Então, nessa época começou a Kabbalah a surgir. Podemos até dizer que essa é uma das diferenças entre os Acharonim e os Rishonim. Os Acharonim começou a se difundir de uma forma muito maior a Kabbalah. Vamos voltar um pouquinho. A Kabbalah faz parte da Torá oral e, portanto, foi dada, transmitida a Moshe. Só que, ao contrário do resto da Torá oral, que foi transmitido para todo mundo, essa parte da Torá oral se manteve sempre de uma forma secreta, passando só para pessoas específicas. Mais para os eruditos. Foi passando, passando, passando. E da mesma forma que o Rabi Yehuda Anassi compilou a Mishnah, o Rabi Shimon Bar Yochai, que todo mundo conhece de Lag BaOmer, foi aquele que compilou a parte da Torá oral da Kabbalah, que se chama Zohar. O Zohar foi passado de forma também secreta, muito provavelmente nem escrito era, foi ajuntadas as ideias, mas elas foram transmitidas de pai para filho especificamente.
Por que ela se acredita? O que é
filho? Na verdade, essa parte da Torá é uma parte extremamente filosófica, extremamente mística, extremamente profunda. Extremamente profunda e caindo em mãos erradas ou sendo interpretado pela pessoa que não entende o assunto, pode ser completamente tirado de contexto. Então, por isso, sempre foi mantido de uma forma só para aqueles que entendem o que eles estão falando. Você vê hoje em dia que se abriu a Kabbalah, todo mundo, você vê onde foi parar a Kabbalah e o que, que fizeram dela. Não tem nada a ver o que se ensina por aí com Kabbalah de verdade. Então, acabou se perdendo. Justamente para não ter esse problema é que eles mantinham isso só mesmo para pessoas específicas. Então, somente no século XIII é que foi publicado um Zohar. Publicado não quer dizer que foi publicado para todo mundo também. Fechadinho, mas foi publicado um Zohar. Quando chegou já a época dos Acharonim, que é essa época que nós estamos começando agora, é século XVI, século XVII, começou a se abrir um pouco mais o mundo da Kabbalah. Ainda eram grupos fechados, mas já eram grupos mais declarados, você já sabe quem estuda Kabbalah. Eram grupos fechados, mas conhecidos. E eles começaram a elaborar também essa parte da Torá, que até então era uma parte mais ou menos estática. Agora eles começaram a elaborar, escrever livros sobre esses assuntos. Devagarzinho começou a se abrir, depois de estudar nós vamos chegar a ver como isso se abriu bem mais, mas foi a partir da segunda metade desses 500 anos. A primeira metade era ainda meio fechada. Bom, em primeiro lugar, lá na cidade de Tzfat, surgiu um rabino chamado Rav Yaakov Beirav, que ele montou uma yeshivá lá, ele era o chefe do tribunal lá, ele começou a pegar muita, muita força. Pessoas praticamente do mundo da época tinham perguntas, começaram a mandar para Tzfat. Esse Rav Yaakov Beirav tentou refazer e reanimar uma coisa que já não existia mais, chamada Smichá. Vocês devem lembrar que quando nós falamos sobre os Tanaim, da época da Mishnah, nós mencionamos que os Tanaim tinham o título de Rabi, e os Amoraim da época do Talmud, da Babilônia, se chamavam Rav, e não Rabi. Enquanto que os Amoraim de Israel, época do Talmud e Yerushalmi, também se chamavam Rabi. Eu te expliquei a diferença, porque desde Moshe até a época da Mishnah havia esse conceito de smichá. Smichá é apoiar. Era uma forma específica de passar o rabinato e de dar o diploma, entre aspas, de rabinato para alguém, onde até se colocava a mão sobre a cabeça da pessoa, daí smichá. Apoiar as mãos na cabeça do outro. Era uma cerimônia específica e uma forma específica de se dar o rabinato a alguém. Isso, quando as pessoas foram para a Babilônia, se perdeu. Então, acabou esse ciclo que vinha desde Moshe Rabbeinu, então já não dava mais para continuar a fazer isso. Enquanto que Israel ainda continuou mais um pouco, até que os romanos conseguiram destruir, espalhar todo mundo bem, e aí também em Israel morreu esse conceito. Rav Yaakov Beirav quis recomeçar. A partir dele vai começar de novo a ter essa cerimônia de smichá. Não vingou muito. Ele conseguiu alguns alunos, ele fez smichá dessa forma, mas não vingou a ideia. Um dos rabinos que ele fez smichá foi o Rabbi Yosef Karo. E já vamos daqui a pouco chegar nele. Vamos falar bastante sobre ele. Bom, quando nós falamos de Kabbalah, é importante lembrar que a Torá tem quatro partes. São chamados de pardes. Pei, Shas, Reish, Remes, Dalet, Drush e Samech, Sod. as iniciais, falam a palavra Pardes, pomar. Chata é a explicação simples. Você pega o pomar, abre e lê, isso é chato. Mais ou menos. Remes já são dicas. Dicas que tem nas palavras da Torá para alguma lei. Dicas que tem para algum conceito. Isso é remes. Depois vem drush. Drush são todas as formas que nossos sábios aprendem leis da Torá. Comparativamente ou de outras formas que tem, isso é chamado drush. E só é a parte secreta da Kabbalah. É lógico que isso é uma escadinha. Sod. Segredo. Uma pessoa quer chegar lá no Sod, em primeiro lugar tem que estudar o Pshat, entender de uma forma simples a Torá, depois vai tentar entender o Remes, as dicas, depois vai tentar entender o Drush, que são os aprendizados todos, depois vai chegar no Sod. Alguém que não sabe nem ler um Pshat, nunca vai conseguir estudar Sod. Ponto. Então daí, nós já podemos descaracterizar todas as pessoas que ensinam Kabbalah, curso de Kabbalah, não sei o que, começa aqui a Kabbalah, não tem nada de Kabbalah naquilo. É impossível que aquela pessoa consiga entender se ele nem estudou o Pshat. Quanto mais o Remes e o Drush. Então tem toda uma ordem para conseguir chegar lá. O que pode acontecer com a Kabbalah é a pessoa conhecer conceitos por nome. Ele sabe, Hesed, Burat, Tiferet, já ouviu falar esses termos, o que, que eles querem dizer de fato? Ele não sabe, não tem a mínima. Não só isso, como nossos sábios falam que para uma pessoa estudar Kabbalah, ele precisa pelo menos ter 40 anos. Então, tem exceções? Tem, já vamos ver algumas exceções. Mas de uma forma geral, a pessoa só consegue começar a pensar em estudar Kabbalah com 40 anos e olhe lá. Então, primeiro, obviamente, ele vai ter que se aprofundar muito bem no Pshat, no Remes e no Drush. Depois que ele já está bem aprofundado e já conhece bem, ele vai conseguir entender. Mas ele vai conseguir entender, ele vai ouvir palavras jogadas, repete, mas ele não sabe o que ele está falando. Como diz meu cunhado, quem fala não sabe, e quem sabe não fala. Então, de fato, são conceitos extremamente profundos. Quando se começa a falar sobre Kabbalah, e começa a se falar sobre misticismo, que é justamente essa parte mais secreta, é você se aprofundar nas palavras, se aprofundar nas letras, se aprofundar no significado das coisas. Começa devagarzinho a se formar a ideia Kabbalah, misticismo, Mashiach. Imediatamente se une as coisas. Só antes, é interessante mencionar que, depois de ter o Zohar com Rabbi Shimon Bar Yochai, depois dele publicado pelo Rav Moshe de Lyon, teve um grande mestre, que também é muito famoso no mundo da Kabbalah, conhecido como Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, também de Tzfat. Ele escreveu um livro chamado Pardes Rimonim, onde ele esquematiza a Kabbalah, que até então era uma coisa muito jogada, quer dizer, não era uma coisa esquematizada para quem quer agora sentar e estudar, e quer começar e ser um iniciante para isso, conseguir entender. Então ele esquematizou de uma forma mais legal nesse livro para fazer cerimônia. Depois do Ramak, veio um aluno dele, na verdade um aluno que conheceu ele durante um ano e olha lá, que é o famoso Arizal. Arizal é Elohim, divino, ele é uma pessoa tão elevada, Rabbi Yitzchak Luria. Rabbi Yitzchak Luria nasceu na cidade de Jerusalém e no fim da vida dele, que foi com 38 anos, coitado, ele foi para Tzfat. A mesma pessoa. Arisa. É. Então, Ari, Alef Reis Yud, Elohi Rabi Yitzchak. Ari. Ele ficou famoso assim, ninguém nem sabe. Izale de Zichron Alevrachá. Também sabe a memória. acabou ficando, hoje em dia eles escrevem tudo junto, Arisa, né? Um nome só, ninguém nem se dá conta. Então, na verdade, é um acróstico, dois acrósticos, Arisa. Lúria é o sobrenome dele. Não está no Arisal, não conta. Mas tem várias músicas dele, poemas dele, e tem as letras, no início de cada estrofe tem as letras que foram o nome dele. Então tem, são todos em aramaico. Tem uma música que tem pessoas que cantam no Shabbat à noite, Yazamer Bishvachim. Tem a música Yom Zeb Israel, também é dele. Não, desculpa. Yom Zeb Israel não, é do Rabbi Israel Najara. É do o Karibon Alam, que também é uma música que se canta no Shabbat à noite na mesa. Também foi escrita e composta pelo Arisa. Então lá você vê, de fato, tem o Lamed de Lúria. O Arisa viveu pouquíssimo tempo, 38 anos. Mas nesses 38 anos ele conseguiu difundir muita Kabbalah para os alunos dele. Na verdade, mais especificamente, em 2 anos que ele morou em Tzfat, aproximadamente, é que ele passou a maioria de tudo que ele sabia de Kabbalah, principalmente para um dos alunos mais famosos dele, Rabbi Chaim Vital, que foi quem escreveu. O Arisa não escreveu nada, não teve tempo na vida para escrever. Então quem escreveu todos os escritos do Arisa foi o aluno dele, o Rabbi Chaim Vital. O Arisa também começou a tratar sobre um outro assunto que até então não era muito abordado, e tem até um livro sobre isso, que são Gilgulim, reencarnações. Ele foi um dos primeiros a falar de uma forma aberta, e tem um livro chamado Shara Gilgulim, que fala só sobre esses conceitos. Um outro importante cabalista da época, talvez pelo nome não seja tão famoso, mas a música que ele compôs é extremamente famosa, ele é chamado Rabbi Shlomo Al-Kabat. Rabbi Shlomo Al-Kabat é o autor do Lechad Odi. Se você pegar o Lechad Odi, olha no Sidur, você vai ver que as iniciais são Shlomo HaLevi. Shamor Vezachor, Likrat Shabbat, Mikdash Melech, Hitnari, Shlomo. Depois vem Hitoreri, Hei, Lotevoshi, Vehayulim Shisa e Yaminus Mon, da Halevi. E depois tem o Boi Veshalom, que é a última estrofe para receber o Shabbat. Você pode imaginar que, embora nós cantamos o Lechad Odi de uma forma tão popular, o Lechad Odi, se foi escrito por um cabalista, com certeza cada palavra tem um monte de coisas por trás. Esses são os principais cabalistas que teve em Tzfat, embora teve uma série de outros, como o Al-Sheikh.
Agora para lá, né? Sim. Então acho que eles fazem até um joguinho assim com o nome dele, que vai aumentando.
Tá? Não, esse é bem depois. É o Rabbi Nachman de Breslav. Esse é já um Rebbe, que é a segunda metade. Vamos chegar, se Deus quiser, lá mais para frente. Ele também era, de fato, ele era também cabalista, mas de uma época bem posterior, século XVIII. Pode ser que tem, pode ser.
O meu guia era descendente dele.
Muito bom. Isso a gente vai chegar, se Deus quiser, mais pra frente. Na verdade, é justamente isso. Já que você já tocou nesse assunto, essa primeira metade dos 500 anos que tem os cabalistas que são mais fechados, e a segunda metade justamente é Hassidut, que é mais aberta.
Tudo cantado,
tudo mais aí. Bom, como nós estávamos falando antes, toda vez que você fala de Kabbalah, mística, imediatamente as pessoas associam a Mashiach. E afinal, consta nos livros que toda essa parte mais secreta e mais difícil de compreensão vai ficar bem mais fácil de compreender quando o Mashiach chegar. Nós vamos ter um nível para poder compreender isso. Então, automaticamente, se associa um ao outro. Bom, se associa um ao outro, é um ótimo motivo para surgirem pessoas, aproveitadores, e se declararem Mashiach. Está todo mundo cabalado, né? Então, se o cara for um cabalista, ele já pode se declarar um Mashiach. Isso aconteceu várias e várias vezes, mas a vez mais dramática que teve foi no século XVII, quando eles tinham acabado de passar pela Inquisição, eles tinham acabado de passar pela expulsão da Espanha, em seguida eles tiveram o Khmelnytsky, mencionamos semana passada lá na Polônia, na Ucrânia, então estava uma época bem difícil, com muitas mortes e muito down para o povo. Então, todo mundo estava esperando por uma salvação. E assim surgiu um sujeito que era um cabalista, entre aspas, chamado Shabtai Tzvi. Esse Shabtai Tzvi, com 20 anos, ele era uma pessoa carismática, era uma pessoa iluminada e brilhante. Ele, com 20 anos, já recebeu o título de Chacham, sábio. Mais tarde tiraram o título dele quando viram o que ele começou a aprontar. Mas até então, com 20 anos, não podia imaginar o que ele ia aprontar. Sabe que ele é, de fato, uma pessoa brilhante. Ele começou, então, a passear pela região, principalmente lá do Oriente Médio. Começou a passear e tentar convencer as pessoas e ensinar a Kabbalah. Até que ele chegou em 1651, ele foi passear em Israel. E lá ele encontrou com outro cabalista, entre aspas, que se chamava Natan Ha'azati, Natan de Gaza, de Gaza. Só sai coisa ruim de Gaza. E aí, esse sujeito começou a convencer ele que ele precisa se declarar Mashiach perante todo mundo. E assim, a partir de então, ele começou com essa loucura toda. E o pior é que ele conseguiu muitos e muitos e muitos adeptos. Chegava o absurdo de pessoas na Europa venderem os terrenos deles, os pertences deles, porque eles já estão indo embora, vão para Israel. Durou o quanto durou, embora muitos rabinos na época estavam extremamente contra, porque perceberam que ele não bate bem de bola. E devagarzinho esse Shabtai Tzvi foi parar perante o sultão. Ele tentou convencer também o sultão quem ele é. O sultão não gostou muito das ideias dele e imediatamente prendeu ele. E depois deu a opção para ele, ou morte, ou ele se converte ao islamismo. E ele se converteu ao islamismo. Junto com ele, um monte de judeus também acabaram se convertendo ao islamismo. E juntaram lá um grupo que durou até o final do Império Otomano, ou seja, até o final da Primeira Guerra Mundial. Uma das pessoas que se levantou muito contra o Shabtai Tzvi foi um rabino que era rabino Ashkenazi, ele Ashkenazi, mas era um rabino de uma comunidade sefaradi, conhecido como Chacham Tzvi. Chacham é o título que os sefaradim dão. Então, por isso ele era chamado Chacham Tzvi. E o filho dele, o Rav Yaakov Emdin, que é conhecido por um sidur que ele fez com comentários, que se chama Yaved, Yaakov ben Tzvi Yaved. Esses dois eram extremamente contra o Shabtai Tzvi. E não só que ficaram contra o Shabtai Tzvi, mas tanto eles como muitos outros rabinos da época começaram a perceber que cabalistas são perigosos. E por causa de alguns cabalistas perigosos, todos eles foram sofreram por causa disso. Começaram a negar coisas para cabalistas, não queriam ouvir cabalistas, mandavam eles embora das cidades, queimavam os livros deles, embora muitos deles eram extremamente sérios, não era brincadeira. Mas por causa desse tipo de comportamento do Shabtai Tzvi e outros que apareceram, teve muitos e muitos Meshichei Sheker, Mashiach falsos, que surgiam, às vezes eram pequenos, que uma cidade começava com alguma coisa e já dava um jeito nele, mas de qualquer forma, os rabinos ficaram muito contra a Kabbalah de uma forma geral. Sim, também. Um desses cabalistas que sofreu bastante por causa disso é o Ramchal. Ramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato, quem foi no túmulo do Rabi Akiva em Tveria, foi no túmulo do Rabi Akiva. No túmulo do Rabi Akiva está bem no topo da montanha e no meio da montanha está enterrado o Ramchal. Ramchal Rabi Moshe Chaim Lutzato. O Ramchal nasceu em Padua ou Padova, que fica na Itália, em 1707. E faleceu com 40 anos. É interessante que os cabalistas, de uma forma geral, não tinham uma vida muito longa.
E esses eram especiais.
Extremamente especiais.
Eles já faziam sua parte.
Em 1747, portanto, ele faleceu 40 anos depois. O Ramchal era uma pessoa muito, muito inteligente e poliglota. Ele falava hebraico, falava italiano, falava aramaico, francês, latim e grego. Não só isso, como ele também dominava bem música e oratória. Ele até escreveu, acho que 2 livros sobre oratória. Com 14 anos, aí você já vê uma exceção, com 14 anos ele sabia todas as escrituras do Arizal de cor. E com 17 anos ele escreveu o primeiro livro chamado Lesham Limudim, que é um dos livros de oratória dele. Bom, com 17 anos já escreveu um livro assim, já sabia tanto a Kabbalah. Ele de fato conseguiu juntar um grupo onde eles estudavam Kabbalah. Mas, no começo algumas pessoas até apoiaram ele, mas devagarzinho, peraí, Kabbalah? Ops, Kabbalah? Com 20 anos, não, Kabbalah aí? Deve ser perigoso. E começaram já também a banir ele, começaram a não querer saber dele. E devagarzinho ele acabou tendo que sair da Itália. Não dá para ele continuar lá. Ele saiu da Itália e foi para Amsterdã. Viveu em Amsterdã, lá também ele tinha um grupinho de Kabbalah. O quanto durou, durou. E ele acabou também tendo que ir embora de Amsterdã, sentiu já que chegou a hora dele ir embora. E ele foi para Israel. Ele foi para Israel, e chegando em Israel, não durou muito tempo lá, porque teve uma peste que pegou a família inteira dele também, e ele com toda a família morreram em Israel. E ele foi enterrado lá onde nós falamos antes, perto do Rabi Akiva. O Magid de Mezritch, que bem mais para frente, 200 anos atrás, Magid de Mezritch declarou que... Desculpa, 200 não, 250 anos atrás, 270 anos atrás. Magid de Mezritch declarou que a geração dele não estava preparada para receber tudo que ele tinha para dar, e por isso ele teve que partir do mundo cedo, mas deixando tudo escrito. Ele escreveu um monte de livros. São acho que 40 livros que o Ramchal escreveu. Alguns são mais famosos, outros menos, mas de qualquer forma, ele escreveu, por exemplo, um livro chamado Derech Hashem. Ele escreveu, que é um livro que demonstra qual o caminho, a tradução é caminho de Deus. Ele escreveu um livro chamado Dat Tvunot, que é um livro de lógica. Tem um outro livro chamado, é um livro de lógica sobre o Talmud. E tem um livro que é lógica pura mesmo, extremamente complicado, que chama Sefer HaHigayon, Higayon é lógica. Ele tem um livro chamado Sefer HaMelissa, que é sobre oratória. É um livro super legal, não é tão difícil. Mas lógico que todos esses livros que ele escreveu, embora alguns deles são aparentemente fáceis, ele conseguiu camuflar. Ele conseguiu fazer um trabalho que poucos na história conseguiram fazer, parecido com o Rashi. O Rashi conseguiu escrever com palavras simples que qualquer um entende, mas por trás tem um monte de coisa. Aqui também, o Ramchal conseguiu escrever uma série dos livros dele em uma linguagem extremamente fácil. Você pode estudar, você entende perfeitamente. E se você entender Kabbalah, você vai encontrar nas entrelinhas um monte de Kabbalah dentro dos livros dele.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A Kabbalah seria a parte mística da Torá,
sim,
que nem todo mundo consegue alcançar.
Sim.
Ele,
sim.
Se que fala em Kabbalah, a gente de repente acha que é uma coisa que está completamente longe e fora. Não é.
Não.
É a parte filosófica, mais profunda da própria Torá. Então, à medida que todas as pessoas estudam muito,
elas podem chegar à
possibilidade de chegar ao estudo da Kabbalah.
Sim, sim.
Fazendo os antecedentes que você falou.
Sim.
Então, em outras palavras, é a
Torá. É, não tem dúvida. É um nível lá em cima. Tem que subir a escadinha. Mas, de fato, faz parte da Torá, não tem nem dúvida. Até é interessante isso. A Kabbalah é uma... Não dá para se dizer que é uma ciência, é Torá. É algo extremamente exato. Eu não sei isso. Eu não entendo de Kabbalah. Mas pessoas que entendem de Kabbalah, se você perguntar para eles, eu já uma vez perguntei, a Kabbalah é extremamente exata. Não existe uma coisa que é mais ou menos ou que é aproximadamente. É. É exato. Tudo tem que bater. Se você pegar um quadro de Kabbalah, você pega um conceito daqui com outro ali que tem a ver, em todos os pontos eles vão ter a ver, eles vão estar de acordo e não vai ter nenhuma discordância. O Ramchal também escreveu o livro mais famoso dele, Mesilat Yesharim, Caminho à Trilha dos Justos. Na verdade, a tradução correta seria O Caminho à Trilha dos Corretos. Mesilat Yesharim é um livro onde ele relata como a pessoa pode se melhorar, como a pessoa pode melhorar as próprias virtudes. O Rav Salanter, que é também bem mais para frente, Rav Salanter, que costumava dizer que tem um monte de livros que falam sobre o quanto a pessoa deve se melhorar. Mas o único livro que demonstra como fazer isso é o Mesilat Yesharim. E, de novo, o Mesilat Yesharim é um livro que você pode abrir, estudar, você vai entender tudo. Não é um livro difícil. Mas por trás dele tem um monte de Kabbalah. Uma vez um rabino me contou que tem um livro que foi publicado em Israel, onde o autor pegou, deve entender do assunto, ele pegou Mesilat Yesharim e embaixo ele analisa cada parte, cada frase, como se encaixa com a Kabbalah. Isso é mais ou menos a vida do Ramchal, e justamente ele sofreu bastante pelo fato de ter muitos cabalistas falsos na época dele. Ele sofreu e por isso teve que passear de um lugar para o outro.
E hoje em dia tem muitos cabalistas, pessoas que estudam
Kabbalah? Pessoas que estudam, tem.
Mas que entendem.
Estudam, não, lógico. É, tem. Não tem nem dúvida que tem. São poucos. Entendem bem, muito poucos. Por exemplo, dá um exemplo alguém que é considerado um dos maiores cabalistas da nossa geração, o Rav Mordechai Eliyahu. Ramchal Eliyahu foi rabino-chefe de Israel. Ele é considerado um dos maiores cabalistas da nossa geração. Mas ele não fica... Ah, esse que é o negócio. Você vê, quem é o verdadeiro cabalista é o cara que nem sabe que ele é cabalista.
Em São Paulo.
Mas não faz ideia. Em São Paulo também tem pessoas. Chega ao nível dele. Mas tem pessoas também que estudam muito a Kabbalah aqui. E que entendem. São pouquíssimos. Mas tem. Até um dia... Interessante isso, né? Um dia eu fiquei sabendo um rabino aqui em São Paulo, que eu não tinha a mínima ideia que esse é um ramo que ele se ocupa também. E alguém veio me perguntar, sabia que o rabino tal estuda Kabbalah também? Aí eu falei pra ele, como? Não pode ser. Ele falou, sim. Eu vi ele pegando o livro, ele estava lá se aprofundando, estava estudando, ele estava escondidinho, mas eu vi. Então você vê que... Quem de fato se ocupa disso não fica alarmando demais. Mas é bem complicado para entender. Bom, vamos voltar então um pouco no tempo. O Ramchal já é mais para frente, como eu dizer agora, 1700. Vamos voltar para dois séculos para trás. 1488, 4 anos antes da expulsão dos judeus da Espanha, na cidade... na Espanha, nasceu o Rav Yosef Caro. Rav Yosef Caro nasceu... não lembro qual das duas. Só pode ser uma das duas. São Toledo ou Barcelona? É muita gente que nasceu nessa cidade. O Rabi Yosef Caro teve uma vida bem longa, pelo menos para cabalistas principalmente. Ele viveu 87 anos. Não vamos dizer que foi uma vida muito fácil para ele, porque ele teve duas esposas. Então, não por isso. Ele perdeu a esposa, é o que eu quero dizer. Ele perdeu a esposa muito cedo, aliás. Ele perdeu a esposa e casou de novo. A trajetória dele começou de forma triste, porque com 4 anos eles foram expulsos da Espanha. Ele com os pais começaram a perambular até que eles conseguiram finalmente chegar a Constantinopla, na Turquia. E lá ele estudou com seu pai, o Rav Efraim. Ele perdeu o pai cedo e ele continuou estudando com o tio dele, que chamava-se Rav Yitzchak Caro, que também é um dos Aharonim, também tem livros de Alahá desse Rav Yitzchak Caro. De Constantinopla ele foi para Adrianópolis e lá ele começou a escrever a primeira obra dele. A primeira obra dele é chamada Kesef Mishneh. Kesef Mishneh é um livro que ele escreveu sobre o Maimônides. O Maimônides, uma das grandes críticas que as pessoas tinham quanto ao livro do Maimônides de leis, era que ele escreveu tudo sem trazer fontes. Não tinha notas bibliográficas, era tudo texto corrido. A intenção dele era para o povão poder pegar, abre e estuda, não ficar toda hora olhando notinha, né? Vai lendo. Então, Rabi Yosef Caro resolveu fazer um trabalho em cima disso. Pegar cada trecho do Rambam, são 14 livros, e analisar de onde foi que ele tirou da Gemará cada lei. E assim ele foi fazendo todo o comentário dele, que então são mais notas bibliográficas, mas ele também analisa uma série de coisas. Ele tenta responder perguntas que o Ravad faz contra o Maimônides. O Ravad se mencionou semana passada também. E assim ele começou a escrever, ele tinha 34 anos quando ele começou a escrever essa obra, essa obra que é Mishneh sobre o Maimônides. Depois disso, ele ainda passou pela Bulgária. E lá ele conheceu o Rabi Shlomo al-Sabbat do Lechadodim. Juntos, eles instituíram uma novidade, entre aspas, na noite de Shavuot. O conceito de ficar acordado na noite de Shavuot. E mais ainda do que isso, o Tikkun. Tem um livro especial para se ler nessa noite, que são trechinhos da Torá, trechinhos da Mishnah, trechinhos do Zohar. Eles é que compilaram isso. Em 1536, com 48 anos, ele fez aliá. Ele, Rabi Shlomo al-Sabbat, e outros cabalistas, eles tinham também um grupinho fechado lá de estudo, todos eles foram para Tzfat. Vale já mencionar agora, o Rabi Yosef Caro é uma pessoa tão elevada que ele tinha uma revelação de um anjo. Um anjo que vinha para ele e ensinava uma série de coisas, principalmente do mundo da Kabbalah. Esse anjo ele chamava de Magid, e ele chegou a escrever um livro chamado Magid Meisharim, onde ele traz todas as coisas que o anjo ensinou a ele. Um livro grosso. E conta-se que uma das coisas que esse Magid falou para ele vai morar em Israel. Então, por isso, com 48 anos, eles foram, ele e todo o grupo dele foram para Tzfat. Chegando em Tzfat, ele estudou com aquele da Yaakov Beirav, que nós mencionamos antes, que quis começar de novo com a Tzmichá. Fez parte do tribunal dele e, depois do Rabi Yaakov Beirav ter falecido, ele virou o rabino da cidade. Mas não só que ele era o rabino da cidade, o chefe do tribunal, mas, de fato, todas as perguntas da região vinham para ele. Ele conseguiu firmar lá um tribunal de peso e muito, muito forte. Uma coisa interessante, ele também não queria ser sustentado pela comunidade, ele trabalhava. Fora todas as obras dele, ele trabalhava com especiaria, vendia especiaria. E lá em Tzfat ele terminou de escrever as suas obras. Então lá ele terminou de escrever o Ketzet Mishneh, sobre o Rambam. Lá ele escreveu um outro comentário chamado Beit Yosef. Beit Yosef é um comentário sobre o Tudo. Então, vamos lembrar de novo. Semana passada, retrasada, nós falamos sobre o Tudo. Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Rabbi Yaakov Baal HaTurim era filho do Rosh. Então, vamos lembrar de novo. 900 anos atrás viveu Uriv e Urati. Há 800 anos atrás viveu o Rambam. Há 700 anos atrás viveu o Rosh e o Nachmanides, o Rambam. Em seguida, o filho do Rosh, o Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim. Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim tinha escrito aquele livro que Turim, Tur, Fila, Coluna, ele fez 4 volumes chamados Tur, Arba Turim, as quatro filas, onde ele tentava resumir as leis, se baseando nos 3 que vieram antes dele, mas principalmente no pai dele. Ele mais traz o Rosh do que o Uriz e o Rambam. O Rabbi Yosef Karo resolveu fazer agora um comentário sobre esse tour, esclarecendo melhor, trazendo leis mais destrinchadas, trazendo as fontes também. É outra coisa, o tour também não traz as fontes. Ele fala, isso é o Riv, isso é o Rambam, isso é o Rosh. Mas ele não traz a fonte do Talmud. Da onde o Riz tirou, e da onde o Rambam tirou, e da onde o Rosh tirou, isso faz o Beit Yosef. Ele vai lá atrás e traz tudo de novo, passando de novo, para se entender direitinho. Essa obra do Beit Yosef levou... Quantos anos você acha que levou para escrever? 20 anos. Durante 20 anos ele ficou se ocupando de escrever o Beit Yosef. Depois ele tem o livro Magid Mesharim, que é as palavras do Magid, do anjo. Ele tem também um livro chamado Avkat Rochel, que é um livro de responsa. Tudo são cartas que mandaram para ele com perguntas e as respostas dele. E principalmente, a obra-prima de Rabbi Yosef Karo, que ele escreveu, por final, que é o Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, tradução literal, Shulchan, mesa. Aruch, posta. Uma mesa posta. O Beit Yosef é um livro extremamente comprido, com muito detalhe, com muita fonte. E o povão não tem tempo para ficar estudando isso. Querem saber o que eles vão fazer objetivamente. Não dá para ficar estudando, estudando, estudando. Então, Rabbi Yosef Karo resolveu, vamos tentar fazer um resumo do meu livro Beit Yosef. Onde eu vou trazer só as leis, sem fontes, e sem toda, desde a Gemará, como que está lá na Gemará falando, e o que se aprende, como não se aprende, até chegar aqui, nada disso, só a lei, pá, 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 pá. Você vê como as gerações vão ficando cada vez mais preguiçosas, cada vez estão fazendo o resumo do resumo do resumo do resumo. A gente vai ver se Deus quiser no decorrer, mas o Shulchan Aruch era o resumo da época. E as pessoas estudavam o Shulchan Aruch. Sim. Na verdade, um bom rabino tem que estudar o Beit Yosef também. É verdade. Para a prova de rabinato, a pessoa tem que estudar não só o Shulchan Aruch, mas tem que estudar a Gemará que está tratando sobre aquele assunto. Depois ele vai ter que estudar o Tur com o Beit Yosef, no mínimo, se não mais algum, como o Bach e outro. E depois disso ele vai ter que estudar o Shulchan Aruch, 2 comentaristas principais do Shulchan Aruch, e às vezes mais alguém. Isso é mais ou menos o que ele precisa estudar. Então, lógico, ele vai estudar no Beit Yosef, ele vai estudar tudo. Então, é lógico, quando uma pessoa estuda o resumo, ele sabe o que ele tem que fazer. Mas se alguém perguntar para ele um caso um pouco diferente, ele não vai saber definir. Para o rabino saber isso, ele precisa conhecer de onde veio tudo, para ele poder também entender se o caso é um pouquinho diferente. Ah, então, lá em cima estudei, no Beit Yosef, ele vai saber definir naquele caso o que fazer. O Shulchan Aruch foi escrito baseado nos três pilares, nesses três grandes pilares, que foi o Riv, o Rambam e o Rosh. Mas, em alguns lugares, quer dizer, como que ele faz? São três. É fácil, sempre você vai atrás da maioria. Então, sempre vai atrás da maioria. E em casos onde está empatado, ou não sabe exatamente como definir para as pessoas fazerem, ele se usava de mais três pilares, que era o Ramban, Nachmanides, o Rashba, também mencionamos que era amigo dele, e o Ran, Rabbeinu Nissim. Esses são três também dessa época, mais ou menos época de 1300. É, exatamente, 700 anos atrás. Eles três viveram na mesma época, então eles se baseavam no Rif, Rambam e Rosh, e quando precisava de mais alguma coisa, ele olhava no Ramban, Nachmanides, Uran e Urashba. Bom, a história não terminou por aqui, vamos só parar. A gente vê agora, bem longe de lá, bem longe de Tzfat, um outro sábio, para poder continuar a falar sobre o Shulchan Aruch. Em 1530, aproximadamente, não se tem exatamente a data que ele nasceu, nasceu em Cracóvia, o Rabbi Moshe Isrevis. A história do nascimento dele, eu acho que eu cheguei a comentar, que o pai dele tinha uma loja de tecidos. E toda sexta-feira ele tinha um costume sagrado que meio-dia, pontualmente, ele fecha a loja. Lá no céu, começaram a falar, ele fecha porque não tem freguês. Eu quero ver só, o Satan começou a falar, eu quero ver só se tiver um bom freguês lá, se ele vai fechar a loja para o Shabbat. Então Deus falou para ele, tá bom, você quer testar ele? Está autorizado, pode fazer um teste. E o Satan se fantasiou de um grande ministro e parou aquela carruagem chique na porta da loja dele, o Audi, saiu, entrou lá para fazer compra. Começou a tirar um tecido e joga no balcão, e tirou outro tecido e joga no balcão, e começa a montar toda uma filha, e começa a olhar, bate meio-dia, o pai dele fala, amigo, desculpa, Vossa Majestade, hora de fechar a loja. Ah, vamos fechar a loja, estou comprando. Não, você deixa tudo aqui, não vamos nem guardar, deixa tudo aqui, segunda-feira ou domingo, não sei quando que ele vai abrir de novo a loja, você volta aqui, a gente continua as compras. Não, mas vamos, olha só a mercadoria que eu vou levar, você vai fechar a loja assim? Eu vou fechar, para o meio-dia, por favor, se retire. E ele fechou a loja. Satan voltou lá para cima, e falaram para ele, não, você perdeu, e faça ele uma pessoa especial, ele vai merecer ter um filho especial também. E no ano seguinte, a esposa dele teve esse Moishalé. É interessante que ele tinha três filhos. Uma se chamava Miriam, o outro se chamava Aharon, e o terceiro se chamava Moshe. Igual o Moshe Rabbeinu tinha esses dois irmãos. O Rabbi Moshe Isrelis viveu muito pouco, ele faleceu em Lag Baomer de 1572. Ele viveu aproximadamente 40 anos. Ele estudou na Yeshiva de Lublin, que na época o Rosh Yeshiva chamava-se Rabbi Shalom Shachna, e até foi o sogro dele. Essa Yeshiva de Lublin, então, isso que você mencionou na semana passada, depois eu fui verificar. Existiram duas Yeshivas em Lublin. Uma Yeshiva é a Yeshiva de Lublin, e a outra é a Yeshiva de Chachmei Lublin. A Yeshiva de Lublin é a Yeshiva que surgiu lá nos primórdios do século VI, VII. E a Yeshiva de Chachmei Lublin só foi fundada em 1930. Bem posterior. Essa Yeshiva de Chachmei Lublin hoje está na cidade de Bnei Brak. e o prédio é uma faculdade hoje. Agora, o professor visitou o prédio da outra Yeshiva. Da Yeshiva que nós estamos falando agora. Posso ver? Ele estudou então na Yeshiva de Lublin. E também, parecido com o Rabbi Yosef Karo, ele também perdeu a sua esposa cedo e casou de novo. Ele tinha um bom relacionamento, principalmente por carta, com o Maharam de Pádua. Maharam de Pádua era Rabbi Meir de Pádua, que na verdade ele vinha de outra cidade, de Katzenelbogen, na Alemanha. Esse Rabbi Meir Katzenelbogen era o avô do Rabbi Shaul Val, que nós falamos semana passada, que foi rei por uma noite na Polônia. Maharam de Pádua é considerado também um dos grandes da Haronim, ele tinha muito contato também com os dois. Urema, como é o acrônimo dele, Rabbi Moshe Israeli, fundou uma yeshiva em Cracóvia. Tem a sinagoga dele lá, ele está enterrado atrás da sinagoga, muito bem. Isso. Esse é o famoso Urema. Urema, da mesma forma que o Rabbi Yosef Karo escreveu um livro, Beit Yosef, sobre o Tur, Urema também começou a escrever um livro idêntico sobre o Tur. A intenção dele, aparentemente, a princípio, deveria ser a mesma. Mas ele ficou sabendo que tem já alguém escrevendo um livro. Então, para que eu vou ficar escrevendo, fazendo concorrência à toa, para quê? Urema tinha contato com o Rabbi Yosef Karo por carta. E ele começou a escrever um comentário chamado Darkei Moshe, o caminho, os caminhos de Moshe, sobre o Tur, levando em consideração o Beit Yosef. Ele praticamente fala muito pouco sobre o que está escrito no Tur. Alguma observação que ele viu que o Beit Yosef não fez, não falou nada, e ele acha alguma coisa, ele quer dar a opinião dele, ele escreveu algo sobre o Tur. Mas basicamente ele escreve sobre o próprio Beit Yosef. Tem coisas que ele discorda do Beit Yosef e ele escreve a diferença no que ele discorda. Uma das principais coisas que o Urema discordava do Rabbi Yosef Karo era o fato do Rabbi Yosef Karo ter construído todo o livro dele sobre três pilares, o Rambam, o Rif, o Rambam e o Rosh, e por dois motivos. Em primeiro lugar, ele só levou em consideração aqui dois faradim e um Ashkenazi. O Rif e o Rambam eram os faradim, o Rosh era Ashkenazi. Ele levou em consideração os faradim, que tem uma série de coisas que são diferentes, tem costumes diferentes. E mais ainda, ele ficou chateado que o Rabbi Yosef Karo, que não tinha motivo de fato, não levou em consideração os Balei Tosafot, os netos do Rashi, e todos os Tosafot. A gente viu que durou ali os seus 200 e poucos anos. Os Balei Tosafot dos Ashkenazim são extremamente importantes. Os Faradim estavam longe deles, não tinha nada a ver, eles quase nem tinham ouvido falar da existência deles. E não levavam tanto em consideração. O Urema não gostou disso, ele achava que nós temos que manter as nossas tradições. E por isso é que ele começou de fato a escrever o Darkei Moshe, trazendo diferença onde ele via que o Beit Yosef não trouxe e não levou em consideração os Ashkenazim. Um outro também que ele ficou chateado que o Beit Yosef não levou em consideração, que também não tinha nenhum motivo para o Beit Yosef levar em consideração, era o Maharil. Maharil é considerado o pai dos minhagim, dos costumes de Ashkenazim. Urema teve contato com o Beit Yosef por carta e pediu para o Beit Yosef, o Rabbi Yosef Karo, lá em Sfat, já que era uma cidade forte em judaísmo, para arrumar para ele um tikkun sofrim. Tikkun sofrim, tem aqui, está lá embaixo. Tikkun sofrim é o livro que tem impresso a forma de se escrever na Torá. Ele queria um tikkun sofrim que fosse de lá, de Sfat. ele importou, ele mandou por correio de alguma forma, e o Remá escreveu um Sefer Torá baseado nesse Tikkun Sofrim que veio de Tzfat. Ele tinha certeza que vai estar com os mínimos detalhes e bem perfeito. Depois disso, o Remá resolveu pegar o Shulchan Aruch, que já era o resumo, e era o livro que vai ficar popular mesmo, e de fato é um livro super popular, e falou, peraí, esse livro também, você está colocando um monte de coisas conforme os paradins fazem, e tem coisas que os assinazins fazem diferente, não é tudo, são pouquíssimas coisas, mas tem, e eu não acho certo isso. Então o Remá... Não, já era bem mais antiga. Muito tempo antes.
Eu acho que são correntes de pensadores, eu acho.
Olha, você vê o seguinte. Os Ashkenazim estavam na Europa, os primeiros Ashkenazim estavam na Europa ainda na época do Beit HaMikdash. Começaram algumas comunidades, colônia, porque colônia é uma das cidades. Algumas cidades surgiram ainda na época do Beit HaMikdash com judeus na Europa. Roma, por exemplo. É uma cidade cheia de judeus.
Sim, mas
tem que ter toda a mesma origem. Sim. De fato, lá no início era de uma mesma origem, mas devagarzinho foram surgindo costumes. E aí começou a... Esse está aqui na Europa, os outros são os países árabes, e devagarzinho as coisas começaram a caminhar numa direção um pouco diferente. São costumes, são diferentes. Se Deus quiser, ainda vamos falar mais pra frente, quando terminar todo o ciclo.
Né?
Não,
não.
Não.
Ali na Turquia,
olha, os paradis não vão gostar de ouvir isso, mas o Sidur. Mais antigo é o Ashkenazi.
Ah, então vou falar, minha chefe me falou ontem que primeiro você para a Bíblia. Depois a gente. As diferenças não são dos próprios estudiosos?
Sim.
Né?
Principalmente.
Do grupo, né? Então daí depende se você está mais no Oriente, se pega os costumes do Oriente, se pega a cultura do Oriente. E a partir daí as coisas vão tendo uma influência. Você vem para a Europa, é outra
influência. Eu não sei se tem tanta influência de fora. É. Não tem influência de fora. É. Na hora dos costumes contra as leis, não é bem assim, entendeu? O que tem? Vamos dar um exemplo. Vai. Estamos falando do Sidur.
As regras são unidas, são diferentes.
Mas quanto que muda?
Eu
são palavras que mudam.
Fizeram uma lista imensa de Ashkenazim para Sefaradim, um monte de coisa diferente na.
Então, o que você nota é o seguinte: o Sidur Ashkenazim tem a seguinte diferença dos Faradi. O Faradi é feito baseado na Kabbalah. Os Faradi hoje em dia. Então isso quer dizer que é de 1500 para cá. Usam um Sidur que é baseado nos ensinamentos do Arizal. Então o Arizal, que conhecia muita Kabbalah, eventualmente chegou e falou, olha, sabe, essa palavra aqui seria melhor que você falar dessa forma.
Entendi.
Por quê? Porque ele tem um conhecimento para te dizer isso. A gente agora não pode, sabe, eu vou trocar esse sinônimo, porque não é assim. Mas ele que tinha um conhecimento tão profundo, podia dizer, olha, aqui é um pouquinho diferente. Então, esse é, por exemplo, um exemplo da onde surgiu a fila diferente dos paradis. A fila deles é baseada na Kabbalah.
A letra também é escrita de forma diferente.
Sim, por exemplo. Também. Também provavelmente deve ter algo baseado na Kabbalah, porque a letra é uma fonte do Arizal.
Então tem... Eu acho que são pensadores idosos. Não é que interpretam diferente a Torá,
não
é que a Torá é única.
Exatamente.
Mas talvez coloca a palavra, acha que aquela palavra está interpretando melhor.
Vocês lembram do exemplo que eu dei? Eu dei essa parábola. A parábola também tem escrito lá baseada na Lisa. Vocês lembram a parábola que eu dei do relógio?
É que parece para mim, assim, também é baseado
nisso. Também é Clarida.
É por isso, mas acho que ela é de parada. Tem que ter. Olha, a Polônia, eu nunca quis pegar na Polônia. Também tem Clarida. Tem que estar parada. Acho que nada, é da Alemanha.
Nós chegamos a mencionar essa parábola do relógio. Se você tem um relógio, todos os relógios têm peças que não dá para não ter lá dentro. Se não tiver, não é relógio. Mas existem peças, isso vale para qualquer coisa, se é relógio, se é um motor também. A diferença entre um motor GF e um motor Brastemp. Os dois têm um monte de coisas iguais, mas alguma coisa tem diferença. Essa alguma diferença é uma técnica especial para você desenvolver e ter uma tecnologia especial naquilo.
Um diferencial.
Quem pode fazer esse diferencial? Um engenheiro que entende do assunto. Ele vai olhar, olha, se eu colocar essa peça aqui, vai melhorar o andamento desse relógio. Vai durar mais tempo. Sei lá. Então, assim também, sábios que estudam bem a fundo, eles podem te dizer, olha, se você fizer assim, é melhor. Não quer dizer que o outro que falou o contrário está errado. Não, mas é para cá, para minha comunidade, eu estou falando isso. O outro está falando para a comunidade dele diferente. Né? São tecnologias que mudam. Por isso, se você for olhar de uma forma geral, são pouquíssimas diferenças. Mas essas pequenas diferenças acabam sendo gritantes. Ou as pessoas fazem elas virarem gritantes. Então, voltando ao nosso Shulchan Aruch. Aqui no centro é o texto do Shulchan Aruch. Então você tem o texto do Shulchan Aruch e aqui embaixo, observação e uma observação do Uremá. Então toda vez que o Uremá quer escrever uma observação, ele põe Hagahá. Quer dizer, ele nem quis escrever um novo livro. A tal ponto chega isso que o Uremá chegou a afirmar que a pessoa que discordar do Beit Yosef, do Rabi Yosef Karo, é como se estivesse discordando de Deus. A gente não está, então, como que ele escreve isso? Porque não está discordando da lei, ele apenas está dizendo que o costume nos nossos países é diferente. Em que? Poucas coisas. Se você abrir o Shulchan Aruch, você não vai encontrar um monte de observação. A maioria é igual para todo mundo, né? Vai colocar os filhinhos, no braço esquerdo, no braço esquerdo. Agora, se vai ser essa fonte ou aquela fonte de letra, tá bom, é uma diferença, mas o que vai estar escrito é igual. Só porque mudou um pouquinho a letra, é o que está escrito exatamente igual. A forma de amarrar na mão. É um costume. Pela Torá, basta você dar o nó aqui em cima e acabou. Já cumpriu a mitzvah. Tudo bem, então, nossos sábios falaram para dar 7 voltas aqui, simbolizando 7 níveis que até está ligado a Kabbalah, isso. E fazer um shin. Então, a gente faz o shin na mão, a gente faz o shin aqui. E assim vai. Aí surgem os costumes. Sabe quantos costumes tem para colocar filim? Outro dia vi num livro, eu nem acreditava, nem sabia que tinha tantos costumes. Eu não contei, mas deve ter mais uns 30. Agora, como pode ser? Porque depende. Então, um Rebbe chegou para os alunos dele e falou, olha, sabe, a forma de fazer é assim, assim, assim. Por quê? Porque isso está indicado e está ligado a isso, 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 isso. É um costume, não vai fazer diferença se vai fazer assim ou assado. Para cumprir a mitzvah, tá, de qualquer forma, ela vai estar bem cumprida. É até interessante que, embora o Uremá não gostou muito que o Beit Yosef não colocou os costumes faradim, Ashkenazim, desculpa, e ele só colocou os faradim e por isso o Uremá resolveu acrescentar, muitos criticam o Uremá também. Por quê? Porque dizem que o Uremá foi colocar os costumes, então ele colocou os costumes da Polônia. E não os costumes da Alemanha. Tudo bem. Na verdade, a maior crítica não é contra o Uremá. A maior crítica é contra a pessoa que imprimiu o Shulchan Aruch pela primeira vez. A pessoa que imprimiu o Shulchan Aruch pela primeira vez queria, logicamente, que vai fazer um livro, e é um livro que já está ficando popular, tem que vender. Todo mundo tem que comprar. Então, ele escreveu no comecinho que o livro foi escrito pelo Rabi Yosef Karo, e com observações do Uremá, conforme o costume Ashkenaz, e não o costume Polônia. Então a maior crítica é contra esse editor que colocou assim para conseguir vender, e na verdade, algumas coisas, de novo, se a diferença entre Ashkenazim e Sfaradim já é pequena, entre Ashkenazim da Alemanha e da Polônia é menor ainda. Mas tem uma outra coisinha que é um pouquinho diferente. Mas tudo bem, não tem problema. Apenas é importante uma pessoa que vai estudar o Shulchan Aruch, ele tem que saber quais são os costumes. O que é lei, não tem discussão, está lá. Mas o que são costumes, ele tem que ficar de olho, porque às vezes, de fato, o costume de família dele é diferente e não tem nenhum problema de ser diferente, ele pode e deve continuar fazendo da forma que a família faz. Ele escreveu outros livros também, Urema. Ele escreveu, por exemplo, um livro chamado Torat Hatat. Ele escreveu um livro chamado Mehir Yayin, e é interessante isso. Algum purim, não sei qual motivo, não está contado por que isso, mas não puderam festejar purim direito com comida, não tinha comida. E o Urema estava muito triste. Um dia tão alegre, tem que festejar, tem que comer uma refeição e não tem como comer. Ele falou, bom, então para me alegrar, eu fui me alegrar com as palavras da Torá. E ele escreveu esse comentário todo sobre a Megilat Esther em um purim. E isso serviu para deixar ele feliz no dia que ele está vivenciando a Megilá. Ele tem também livros de Kabbalah. Isso é uma coisa que eu nunca sabia, fiquei sabendo agora. Ele tem vários livros sobre Kabbalah, até um comentário sobre o Zohar. Ele tem também um livro sobre leis da época do templo. E assim, no total, ele também tem um monte de livros. E também viveu 40 anos. Também. Começavam cedo e trabalhavam. Então, isso é mais ou menos como surgiu o Shulchan Aruch, que é o código de leis hoje em dia para nós. Lógico que depois dele surgiram acharonim posteriores que escreveram uma série de comentários sobre o Shulchan Aruch e sobre o Urema. Nós vamos falar deles mais para frente. E lógico que foram surgindo também coisas novas. E tem que se abordar com as coisas novas. E por isso que era necessário ter comentários para trazerem. Olha aqui, então, tem mais isso, tem mais aquilo. E tem também vários comentaristas que acabam trazendo outros costumes. Justamente porque no Urema não tem todos os costumes, não tem problema. Vamos colocar embaixo para todo mundo ter acesso de uma forma fácil.